Olá, POZeira, POZeiro. Este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. No episódio de hoje, em um artigo em pauta, conversamos sobre uma aplicação do método AHP TOPSIS2N. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Como estão, Marcos, Thiago, tudo bem?
Tudo bem, boa noite a todos, bom dia, boa tarde, né? Dependendo aí da hora que cada um estiver ouvindo. Mais uma vez estamos aqui nos encontrando para termos um bom papo aí sobre a pesquisa operacional.
Opa, sempre um grande prazer estar aqui, professor Marcos Santos, professor Euclides, referências aí na área de pesquisa operacional no Brasil, né? Então, sensacional, muito bom. Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez.
Obrigado. Vocês são os parceiros aqui importantes para o nosso POCast. Então, vamos com a pauta de hoje. Hoje nós vamos estrear uma espécie de um quadro novo aqui no POCast, né? Que a gente vai chamar de artigo em pauta. A ideia é a gente, de vez em quando, trazer aqui um artigo publicado recentemente, seja por pesquisadores brasileiros ou estrangeiros, e dar uma passada por esse artigo, conversar um pouco sobre ele, sobre o conteúdo, trazer um pouco de conteúdo para o nosso público. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um artigo que se intitula Multi-Criteria Analysis Applied to Aircraft Selection by Brazilian Navy. Quer dizer, aplicação de um critério, muito critério de análise múltipla, né? Na escolha de uma aeronave, que é, nesse caso é um helicóptero, para a Marinha do Brasil. Este artigo foi publicado recentemente, agora foi aceito, publicado na Production, em 30 de junho deste ano. Então, bem recente. É um artigo que tem vários autores, né? São 8 autores. Né? Entre eles está aqui o nosso professor Marcos dos Santos, que vai nos dar a honra de falar um pouco sobre esse conteúdo, explicar para a gente aqui. E tem vários, como disse, outros pesquisadores aqui da Universidade Federal Fluminense, da PUC do Rio, da USP e o pessoal também da Marinha do Brasil. Este artigo, esse estudo deste artigo, tinha como objetivo escolher o melhor helicóptero para ser adquirido pela Marinha do Brasil, possibilitando grande capacidade logística e de combate nas operações navais. Neste artigo é descrito o uso do método AHP TOPSIS2N. Nós vamos falar mais sobre esse método daqui a pouco. Mas antes, eu gostaria de levantar aqui um pouco do backstory, quer dizer, dos bastidores da criação de um artigo, né? Como é que foi a produção e a publicação deste artigo. Aí eu gostaria de saber se o professor Marcos tem alguma história para compartilhar com a gente sobre o que dá trabalho e como é fazer um artigo como este.
Os bastidores aí, mestre, também.
Todo artigo tem uma... É como se fosse um filho, né? Todo artigo tem uma história para contar, né? Tem uma história por trás dele, né? Como é que eu posso dizer? As dificuldades são muitas, né? Porque no Brasil, infelizmente, nós ainda temos uma certa dificuldade para pesquisar, para publicar. Então, pesquisa no Brasil é um ato de fé, né? Eu vou pesquisar, eu vou fazer, porque eu acho que é importante para o Brasil. Porque, na verdade, você não tem equipamento adequado para trabalhar, você não tem né? Nenhum tipo de estímulo, nenhum, enfim, né? E aí o aluno de mestrado, de doutorado, não recebe bolsa, ou se recebe a bolsa atrasa, enfim, né? São muitas dificuldades, né, para se pesquisar aqui no Brasil ainda. E ainda mais para uma revista como a Production, né? Quem conhece sabe que não é fácil, né? Não é uma tarefa trivial você publicar um artigo na revista Production, né? Eu já tinha tentado em outras ocasiões, umas 3 ou 4 vezes. Foram bons artigos que depois foram publicados em outras revistas internacionais, mas que na Production não passou, eles não passaram, né? Então, é uma revista indexada na Base Scopus e tem um nível de exigência muito alto, né? Em outras oportunidades, eu não havia conseguido publicar o trabalho lá, nosso trabalho, os pesquisadores do meu grupo lá, né? E agora nós tivemos essa satisfação, né? Mas foi um artigo interessante, começou como um artigo de congresso, que, aliás, engraçado que uma coisa vai puxando a outra, né? Puxando a outra. Eu sempre falo para os pesquisadores do grupo, né? Sempre comento que você não vai acordar um belo dia, porque às vezes eu falo assim, fulano, vamos lá, vamos mandar o artigo para o SBPO, vamos mandar o artigo para o Enegep. SBPO, para quem não sabe, é o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional. E aí o pesquisador vira para mim, o estudante vira para mim e fala assim, ah, professor, não, o artigo não está pronto ainda, eu estou melhorando o artigo. E aí eu sempre comento, eu falo, olha, se você for esperar ficar pronto, você não vai nunca mandar ele para lugar nenhum, porque ele nunca estará pronto. Né? É igual desenvolver software, né? Ah, quando o software estiver pronto, eu disponibilizo. Quando o software estiver pronto, eu registro. O software nunca fica pronto. Você sempre melhora uma coisinha, melhora outra, né? Então, você tem que ter ali uma data, um fator de corte, né? Não, agora vai ficar assim, nem que depois eu melhore, mas é isso aqui que vai ficar, né? Então, eu sempre comento isso com eles. Então, uma dica até que eu dou, né, para quem se interessar em publicar algum trabalho, quiser fazer um mestrado, doutorado, essa. O melhor caminho, você não vai acordar um belo dia de manhã, 8 horas da manhã, nossa, hoje eu acordei inspirado, vou escrever um artigo para o European Journal of Operation Research. Isso não vai acontecer. Né? Nem hoje, nem nunca. Nossa, hoje, domingo, hoje eu acordei descansado, vou escrever um artigo para a revista Ômega. Isso não vai acontecer. Né? O artigo, a pesquisa, ela vai numa crescente. Então, você manda um congressozinho para um encontro regional, ali no âmbito da tua universidade, e aí o pessoal, né, critica, que eu estou falando no sentido construtivo. Né? Olha, não entendi muito bem a metodologia, etc. e tal. Aí você já manda ele. Aí você melhora o trabalho, né? Adensa o trabalho com aquelas observações, e aí você já manda ele para um evento já nacional, de porte nacional, como o SBPO, o Congresso Nacional de Matemática, né? De Aplicações Matemáticas, o Enegep, por aí vai. Uma vez que foi para o nacional, recebeu as críticas, você adensa de novo, traduz para o inglês, manda para um evento internacional, como o Euro, como o IFORS, e vê como é que vai ser a crítica da comunidade acadêmica, não só a nacional, mas a internacional também. E aí, aos poucos, o artigo ele vai alcançando um nível de maturidade que acaba culminando numa publicação como essa que aconteceu nesse artigo que o professor Deuclides falou, que foi na Production. Ele seguiu exatamente essa trilha. Ele foi um artigozinho simplesinho, só de aplicação, num evento regional, depois foi para um evento nacional, depois foi para um internacional, o International Symposium of the Analytical Hierarchy Process, e aí, por último, acabou entrando no Fast Track para a revista Production. Então, é assim, né? É uma longa caminhada, desde a primeira ideia. Às vezes a pessoa vê, né? Ah, poxa, que legal! pensa que foi um trabalho de um mês, dois meses, né? Enquanto que, na verdade, nós temos aí dois, três anos aquela pesquisa maturando, 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 até culminar na aprovação de um trabalho num periódico internacional.
Esse é um trabalho que vai ganhando corpo ao longo do tempo, né? Às vezes a primeira publicação é bem simples, resumida, até chegar num artigo como esse, que quando a gente lê o artigo todo, a gente percebe que tem uma profundidade, tem bastante trabalho lá e está bem explicado. Para chegar nisso daí, é o famoso sangue, suor e lágrimas, né?
Isso é. E ele vai ficando encorpado justamente com as revisões, né? Tem lá, você manda lá para o Simpósio Brasileiro de Pesquisa Operacional, ele pode ser reprovado ou não, mas aí tem lá as observações dos revisores, né? Olha, a metodologia não entendi, olha, você tem que citar tais e tais artigos que falam sobre o tema. Então, aí ele vai incorporando com a própria experiência da comunidade acadêmica, né? E aí o trabalho vai crescendo, até chegar num nível que dá para mandar. Então, às vezes, a pessoa se engana, né? Fala assim, ah, professor, vou escrever um artigo para a Ômega. É claro que eu não vou, né, jogar areia no... Né? Ah, não, nem tenta que você não vai conseguir. Eu não vou nunca falar isso, né? Ah, eu concordo, ah, é, que legal, né? Vamos lá, vamos sim escrever para a Ômega, né? Mas, assim, isso mostra que a pessoa não sabe nem o que está falando, né? É, botar um artigo na Ômega é papo para 3, 4, 5 anos de pesquisa. Né? Então, é assim. É assim.
Perfeito. Então, eu acho que a gente pode começar agora a entrar no artigo, né? Só lembrando, né, que o objetivo desse artigo é demonstrar a escolha do melhor helicóptero para a Marinha do Brasil. É, então, como contextualização... Professor Marcos, eu queria que a gente falasse um pouco aí sobre por que é importante para a Marinha do Brasil adquirir helicópteros.
Vamos lá. Na verdade, nós temos dois problemas aí. Vamos tentar estruturar o raciocínio, né? A primeira questão é que uma aeronave, né, de asa rotativa, como nós chamamos, um helicóptero, né, é importante para a Marinha, porque aumenta muito a sua capacidade de operação, né? Transporte de material. A Marinha tem navios, né? Mas se um navio não tiver nenhuma aeronave, eu fico muito limitado, né? Ah, se eu quiser transferir pessoal de um navio para o outro, ou fazer o transbordo dos militares para a terra, né? Tem a própria questão de combate também, né? Nós temos aeronaves anti-submarino, né? Eu posso, se eu sei, por exemplo, de uma ameaça submarina, eu não preciso expor um navio de centenas de milhões de dólares e com 200 tripulantes, eu não preciso expor esse navio a essa ameaça submarina. Eu posso decolar uma aeronave anti-submarina, por exemplo, né, com capacidade de combate anti-submarino. Essa aeronave vai lá para aquela área onde se suspeita que há o submarino e lá ela detecta e ataca o submarino, né? A aeronave ela fica muito menos exposta ao submarino, porque ela não está na superfície da água, ela está no ar, né? E aí não tem como o submarino atacar a aeronave, né? E se, eventualmente, né, numa eventualidade, a aeronave for perdida, é um dano muito menor do que você perder um navio inteiro. Né? Não dá nem para comparar a perda em combate de uma aeronave com um piloto e com um copiloto e com um fiel, né? Do que você comparar, né? O submarino é uma das armas mais letais que nós temos no mar. Os submarinistas até brincam, né, que só existem dois tipos de navios, os submarinos e os alvos. Né? Então...
quem não gosta dessa brincadeira é o alvo, né? Mas tudo bem.
Pois é, o pessoal de navio, né, que a gente chama de superfície, fica chateado com essa brincadeira, né? Que trabalha em navio e tal. Mas é verdade, o submarino no mar ele faz uma lenha. Nós vimos na Segunda Guerra, né, os U-boats, os submarinos alemães fizeram uma festa e quase ganharam a guerra. Então, quer dizer, então, de uma maneira geral, uma aeronave aumenta muito a capacidade de ataque da Marinha, aumenta muito a capacidade de defesa, aumenta muito a capacidade logística. Né? Então, todas essas questões são... a Marinha ela pode se beneficiar das aeronaves. Né? E, por exemplo, se eu desconfio que tem um inimigo a 100 milhas, eu posso mandar uma aeronave lá fazer um reconhecimento a 100 milhas para ver se lá tem algum inimigo, algum navio inimigo, algum submarino. Né? Eu não preciso navegar 100 milhas, a aeronave ela vai lá muito mais rápido, vai e volta, né? E a gente fica sabendo se há essa ameaça. Então, essa é uma questão, a importância dos helicópteros para a Marinha. Aí acontece um outro problema. O helicóptero ele pode desempenhar várias atividades. Né? Ele pode fazer um lançamento de um torpedo, ele pode atacar um navio, ele pode atacar um submarino, ele pode transportar tropa, ele pode fazer um apoio logístico, enfim. Né? E aí, por exemplo, se você tem uma Marinha rica, de um país rico, como os Estados Unidos, por exemplo, lá eles têm uma aeronave para cada atividade. Então, se eu quero transportar fuzileiro naval, eles têm lá o Chinook, né? Aquele helicóptero lá com duas asas, com dois rotores principais. Eles têm lá o Chinook vai lá e faz o transporte de pessoal, de tropa, de material. O Chinook é predominantemente uma aeronave logística, né? Se eles querem fazer um ataque, eles já têm uma outra aeronave que é só de ataque, armada até os dentes, que é o Apache. Né? O Apache ele leva míssil, leva foguete, leva bomba, leva metralhadora, é uma aeronave de ataque. Ele não carrega pessoal, ele não carrega material, ele só serve para destruir outro alvo. Né? Mas lá é um país rico, né? Então, qual é a dificuldade? Qual foi o desafio desse estudo que nós fizemos? Né? A dificuldade é que, como aqui a coberta é curta, né? Se tem pouco dinheiro, eu preciso de uma aeronave que faça razoavelmente bem tudo, que dê para usar um pouquinho como transporte de tropa, dê para usar um pouquinho para fazer ataque, dê para usar um pouquinho para fazer reconhecimento, dê para usar um pouquinho como apoio humanitário, né, em catástrofes. Então, essa que é a dificuldade. Né? Só que é aquela velha história, a história do pato. Né? O pato ele anda, nada, corre e voa, e faz tudo mal feito. Né? Então, essa que é a dificuldade. É, se eu quiser uma aeronave que faça tudo, acaba que ela faz tudo e não faz nada, porque ela faz tudo à meia boca. Né?
Então, como a gente não pode comprar uma águia, um leopardo e um leão, a gente vai num pato mesmo, né?
Pois é, e aí como... só que aí também não adianta comprar uma aeronave que não tenha capacidade de reconhecimento, não tenha capacidade de ataque. Então, essa que é a maior dificuldade, entendeu? Desse problema que nós estudamos. É uma aeronave que atenda às necessidades da Marinha, né? E que ela seja, vamos dizer assim, multipropósito. Né? Eu consigo utilizá-la em logística humanitária, eu consigo utilizá-la num eventual ataque, consigo utilizá-la como apoio logístico. Então, esse que foi o... E aí nós até restringimos um pouco mais o escopo para o ataque, né? O Catran é uma aeronave de ataque, o Apache também, porque senão ficaria muito complicado, né, aumentar esse espectro aí de aeronaves.
Certo, muito bem. E aí, bom, a gente entrando aí na parte pior da coisa, mais profunda ainda, fala-se no uso, então, da metodologia de apoio à decisão multicritério, né? Então, por que que esta metodologia, né, a MCDA em inglês, né, Multi-Criteria Decision Analysis, é aplicável para esse tipo de problema?
Quando é que nós utilizamos o MCDA, né? Predominantemente? Como é que eu identifico um problema em que eu vou utilizar o apoio multicritério à decisão? Quando nós temos vários critérios, né? Primeiro que eu tenho que ter várias alternativas, né? Porque se eu só tiver uma, está resolvido o problema. Se só tivesse um país vendendo um helicóptero para o Brasil, só tem ele, não tem o que decidir. É decidir se vai comprar ou não vai, né? Então, tem que ter mais de uma alternativa. Ok. Então, primeira coisa, né? Para ter o problema de, para haver o problema de decisão. Agora, essa escolha ela está sujeita a vários critérios. Custo da aeronave, alcance, quantidade de armamento que ela leva, sensores, né? E o que acontece? Qual é a marca registrada, né, de um problema de MCDA? É que você tem vários critérios e, normalmente, esses critérios eles são conflitantes. Há um trade-off entre eles, né? Então, por exemplo, se vocês observarem nesse artigo aí da Production, vocês vão ver, por exemplo, que a aeronave que tem a maior capacidade de carga, ela tem um dos menores alcances, ela voa a menor distância, justamente porque ela vai pesada. Se ela for a plena carga, ela voa menos. Então, eu tenho que decidir, né? O que eu quero? Eu quero uma aeronave que vai cheia de bombas, né? Só que numa distância curta, ou uma aeronave com menos bomba e que vá longe? Então, já tem um conflito aí, né? Normalmente, uma aeronave que leva muita bomba, tem muito alcance, né? Seja capaz de levar muita tropa e tal, provavelmente ela vai ser mais cara. Eu vou ter que pagar mais caro por ela, né? Então, tem um trade-off com custo também. A que vai mais longe, a que tem mais armas, mais moderna, ela vai ser uma aeronave quase que necessariamente mais cara. Então, até onde eu vou sacrificar, né, ali os recursos, né, o erário público, em detrimento do, dessas características, né, dessa capacidade operacional da aeronave. Então, essa que é a dificuldade, né? Os critérios são muitos e são conflitantes. Então, aí o decisor ele se vê numa situação de, né, uma situação difícil de decidir. Porque tudo é importante, né? O custo é importante, o alcance da aeronave é importante, a quantidade de foguetes é importante, a metralhadora é importante, tudo é importante. Só que não dá para levar tudo. Vai ter que abrir mão de alguma coisa.
Legal. Aí no artigo é mencionado, entre as outras razões, que há uma forte característica compensatória na análise dos dados. E que o HP TOPSIS-2N, que foi o método escolhido, foi escolhido também por ser esse, um modelo compensatório. Então, professor Marcos, você poderia explicar para a gente aqui o que significa esse ser compensatório neste caso?
Tanto o HP quanto o TOPSIS são métodos de agregação de síntese, né? Existem... como é que eu vou falar? Existem duas... É um grupo que antes se chamava de escola americana e escola europeia, né? Ou francesa. Então, o HP e o TOPSIS são da escola americana, né? E aí, com o tempo, isso mudou, né? Mudou um pouco o nome, mas no frigir dos ovos é a mesma coisa, né? Hoje em dia se chama de método de agregação de síntese, o HP e o TOPSIS. Alguns autores não chamam mais de escola americana. Uma vez, inclusive, eu mandei um artigo lá para o ITA e aí falei, né, ah, vou usar esse método aqui da escola americana, tá, tá, tá. E aí eu caí na mão de um revisor, que eu não sei se não gostava dessa terminologia, que ele escreveu um texto de duas laudas me passando sabão. Isso é um absurdo, escola americana não existe, e que tá, 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 e que, né, isso aí não serve nem para um trabalho, nem para um TCC, e pá, pá, pá. E aí, né, a gente dá a ver esse tipo de coisa, né, esse tipo de, enfim.
Mas aqueles livros... percalços que a gente falou no backstory, né?
Enfim, mas ainda existem alguns autores que chamam de escola americana e escola europeia ou francesa, né? O importante é, né, a gente tá sempre com a cabeça aberta para aprender, né? E, enfim, deixar essas vaidades de lado. Então, por que foi utilizado... Então, repare, tanto o HP quanto o TOPSIS são métodos de agregação de síntese, ou métodos da escola americana, né? E, como você falou, eles têm uma característica, como eles são da escola americana, eles são métodos compensatórios, justamente para poder equilibrar esse trade-off que nós acabamos de falar. Uhum. Né?
Correto.
Eu tenho que entender que, se eu quiser levar mais mísseis, eu vou ter que pagar mais caro. Para eu ganhar mais mísseis, uma coisa vai compensar a outra. Eu tenho que entender isso. Eu, como decision maker, né, eu tenho que ter isso claro na minha cabeça, que se eu quero levar muita carga, a minha aeronave vai voar uma distância menor. E se eu quero levar muitos mísseis, eu tenho que pagar por eles, eu vou perder dinheiro, né? Então, é por isso que é um problema compensatório. Uma coisa acaba compensando a outra. Para ganhar velocidade, para ganhar distância, eu perco dinheiro. Se eu quero uma aeronave barata, eu perco tecnologia. Então, quer dizer, é justamente nesse sentido que está aí no artigo, né, que nós escolhemos esse modelo compensatório.
Muito bem, bela explicação. E tem também outras razões que foram mencionadas no artigo, né, para a escolha do método, como o fato de que o problema analisado tem mais critérios do que alternativas e que os critérios, sim, são bem definidos numericamente, né? Então, por que esses, exatamente, são relevantes, esses dois também?
Não, porque, veja bem, como nós sempre comentamos, né, lá na Casa da Pesquisa Operacional, você precisa entender bem o problema, é o primeiro passo, né, o entendimento do problema. E aí, a partir do entendimento do problema, você vai para uma fase de coleta de dados, né, você vai ver quais são os dados que você tem disponíveis, né? E, a partir desse entendimento do problema e dos dados que você dispõe, você vai escolher um método. Tá?
Certo.
Então, por exemplo, é o que eu sempre falo. Uma vez, um aluno foi fazer um TCC, um aluno não, um estudante, né, foi fazer um TCC, e aí falou assim: professor, eu tenho aqui os dados numéricos da matriz de decisão, vou utilizar o método Sapir-Whorf, que o senhor criou lá com o professor Carlos e tal. Eu falei: não é um bom método. Aí ele: não, mas eu quero usar o método do senhor. Eu falei: não, mas veja bem. Então, você está com uma solução em busca de um problema, né? Você não está com um problema buscando uma solução. Você já tem a solução, você quer usar o Sapir-Whorf. E aí você está buscando um problema. Não é assim que funciona, né? É o problema que define a solução, não o contrário, né? Então, por que eu falei para ele? Eu falei: olha, se você tem uma matriz bonitinha, toda quantitativa, o método Sapir-Whorf não é bom, porque o método Sapir-Whorf é um método ordinal, né? Ele é justamente para ser utilizado. Qual é o poder dele, né? O poder dele é transformar entradas ordinais numa saída cardinal. Ou seja, eu não tenho medida nenhuma numérica de entrada, eu só sei que essa alternativa é muito melhor do que a outra. A alternativa A é muito melhor que a B. A B é igual a C. A C é pior que a D, né? Eu só sei fazer essa avaliação qualitativa no método Sapir-Whorf. E, no final, ele me dá o quê? Ele me dá uma cardinalidade associada a cada alternativa. Então, se você pega uma tabela, uma matriz de decisão toda numérica e aplica o método Sapir-Whorf, na verdade, você está fazendo um downgrade no problema. você está perdendo, né, como eu vou dizer, você está fazendo um downgrade na sua análise de dados, porque você dispõe do dado e aí você transforma aquele dado quantitativo num dado qualitativo.
Isso é como perder informação, né? Você está passando num filtro passa-baixa, né? Usando um termo de eletrônica.
Exato.
Quando você podia usar outro tipo de filtro, não deveria usar o passa-baixa.
É exatamente isso. Quando você pega uma matriz de decisão toda numérica e aplica o SAPEVO-M, você desnecessariamente está tendo está impondo uma perda de informação desnecessária. Né? Uhum. Você está perdendo informação. Então, falei, se você tem uma matriz toda, matriz de decisão preenchidinha, bonitinha, então a gente pode usar o TOPSIS, pode usar o TOR, pode usar um outro método, não o SAPEVO-M, né? Então, foi exatamente esse problema. Esse problema, nós tínhamos a matriz de decisão, lá o custo das aeronaves, a quantidade de foguetes que ela leva, a quantidade de mísseis, né? A capacidade de carga, tudo muito bem definido numericamente. Então, nós partimos para um método mais numérico, mais quantitativo, né? O único juízo de valor que entrou aí foi na hora de fazer a comparação entre os critérios, que aí dependeu da opinião do decisor, que utilizou a escala fundamental de Saat para fazer a comparação paritária entre os critérios e gerar os pesos dos critérios. Mas, tirando essa avaliação dos critérios, o resto, as equações fizeram todo o trabalho da avaliação. As equações do HP e do TOPSIS. Muito
bem. Então, é aí que a gente pode começar agora a explorar um pouco mais os métodos em si, né? Então, a gente pode falar um pouco mais sobre os métodos de MCDA que foram usados neste artigo. Começando pelo o método HP. Eu sei que a gente não vai falar aqui sobre tudo sobre o método HP, mas poderíamos destacar aqui a importância do método neste estudo em si, e quais seriam as suas limitações, o HP especificamente?
O HP, ele, como é que eu vou falar? Ele evoca as paixões, né, das pessoas, porque uns amam o HP e só usam o HP, e outros odeiam o HP. Ninguém consegue ser indiferente ao HP, né? Eu conheço gente que ama e que só usa o HP, e conheço gente que odeia o HP, diz que a escala de Saat é tendenciosa, que aquela razão de consistência não serve para nada. E então,
eu já vi uns artigos aí, já, há algum tempo, né, que já tem, propondo variações da escala, como diz que ela não serve para nada, então propõe umas novas escalas. E aí vai, teve muitas variações para poder dizer, olha, não é tão bom quanto parece. Né?
E aí, rapaz, então é o que eu estou falando, né? O HP é aquela história, ame ou deixo, né? E aí, nessa briga, eu tento me manter, tento manter o meu equilíbrio, né? Como pesquisador, como cientista, como... Né? É claro que todo método, para mim, isso é uma discussão se o HP é bom ou não é bom. Isso é uma discussão completamente vazia, ela é vazia em si mesma, essa discussão. Ela não tem, na minha opinião, né? Ela não tem consistência nenhuma. Já teve um professor que falou comigo, não sei por que você usa o HP é uma porcaria. Aí, assim, eu nem retruquei, nem... porque não vale a pena, não, né? Deixei esse papo para lá. Porque todo método, isso é a primeira coisa que a gente aprende na primeira aula de PO na faculdade. Né? Não existe método universalmente bom, não existe método que resolva todos os problemas. Porque, como sempre nós falamos, todo problema, todo modelo é uma simplificação da realidade.
Correto.
Né? Eu simplifico a realidade para poder entender melhor e, né, provocar ali uma intervenção naquele problema. Se eu não simplificar a realidade, eu não preciso de modelo nenhum. Se eu conseguir entender a realidade como um todo e todas as suas condições de contorno, eu não preciso de modelo nenhum. Eu vou lá e decido dentro da realidade. Eu não preciso modelar nada. E aí eu não vou usar nem HP, nem TOPSIS, nem Simplex, nem simulação de Monte Carlo, não preciso fazer nada. Eu vou lá na realidade e decido. Né? Então, quando nós fazemos a opção de, dentro daquela realidade, gerar um modelo, nós estamos simplificando a realidade. E aí não existe um modelo que seja capaz de resolver qualquer problema da realidade. É por isso que existem tantos modelos, né? Tem o método simplex, tem cadeia de Markov, tem teoria dos grafos, e aí, dependendo do problema, eu vou usar um modelo, vou usar um método ou outro. Né? Então, assim, é aí que o HP entra. É claro que tem um monte de problemas que o HP não resolve. A mesma coisa é o TOPSIS. É claro que tem um monte de problemas que o TOPSIS não resolve. É claro que tem um monte de problemas que o ELECT não resolve. É claro que tem um monte de problemas que o Simplex não resolve. E por aí vai. Né? É. Então, a gente não pode perder essa nossa capacidade de análise. Né? Não, aqui dá para usar, aqui não dá para usar. Eu só penso o seguinte, né? Sem defender nem, né, menosprezar. Eu só penso o seguinte, se ele é um método que é o método mais usado no Brasil e no mundo, mas é mais usado assim, não é? Né? O último artigo que eu vi aí na Base Scopus, né, numa revisão aí, bibliográfica, era tipo assim, o HP tinha 8.600 aplicações e o segundo lugar tinha 1.200. Aí é de 8.600 para 1.200 para o segundo lugar. Então, assim, se é um método utilizado a esse ponto, no Brasil e no mundo, eu penso que ele merece o nosso respeito, ele merece a nossa atenção. Né? Então, eu não só uso o HP, eu uso vários, eu sempre falo, não, eu não me apaixono por método nenhum, né? Eu utilizo o que tiver que utilizar, não me apaixono por software nenhum, Excel, R, Python, eu uso o que tiver para usar, e não me apaixono por método nenhum também da PO, eu uso, não vamos usar nada de multicritério, vamos usar cadeia de Markov, ok, vamos usar cadeia de Markov, né? Multicritério não resolve tudo, e realmente não resolve, e a proposta também não é resolver. Né? Então, acho que a questão é essa. Mas, de toda forma, eu penso que o HP merece o nosso respeito. Né? O professor Thomas Satti foi um professor muito atuante. Ele criou todo um ecossistema, ele não só criou o HP, ele criou todo um ecossistema em torno do método HP. Ele criou o método, criou o software, o Super Decisions, criou o International Symposium of the Analytical Hierarchy Process, criou o Journal. Então, ele criou todo um ecossistema que acabou fazendo que o método seja... ele não é um dos mais utilizados, ele é o mais utilizado no Brasil e no mundo. Né? Isso não é uma inferência.
Então, ele tem essa importância destacada, né? E que ele também se adequa bem a este problema específico deste artigo, né? Apesar de algumas limitações. Né? Limitações, aliás, você descreveu muito bem na Tiny Tips número 2, né? Sobre quantos critérios e alternativas seriam o limite do uso do HP, e se encaixa exatamente nesse problema. Né? Daqui a pouco veremos a quantidade de critérios alternativas e o HP se encaixa nisso. Né?
Exatamente. Como eu tinha, eu não me lembro, são 6 ou 7 critérios. Acho que são 7.
São 7 critérios e 6 alternativas.
Então, o que eu falei na Time dessa semana? Falei justamente que eu utilizo o HP quando eu tenho ali, no máximo, uma matriz 7x7. Né? No máximo, 7 alternativas, no máximo, 7 critérios. Quando eu tenho essa característica, beleza, eu uso o HP e tal, sem problema nenhum. Então, nesse problema, como nós tínhamos 7 alternativas, 7 critérios e 6 alternativas, é ótimo, dá para usar o HP. Se nós tivéssemos mais, 20 critérios, eu já não utilizaria o HP.
Perfeito. Não, veja, que entender bem o método, como ele funciona, e a partir do entendimento do problema já ajudou na escolha. Mas agora, nesse artigo, teve mais uma coisa, teve, o uso de um outro método, que é o TOPSIS. Né? Então, houve essa combinação AHP-TOPSIS. Então, quais seriam as características principais do TOPSIS e por que combinar os dois?
Isso é muito comum na pesquisa operacional, né? É o que nós chamamos de um merge, né? Um merge é uma abordagem híbrida. Eu combino 2, 3 métodos diferentes na busca da solução. Isso é muito, muito comum, muito, né? O que que acontece? Nesse problema, o HP ele só foi utilizado... Vamos lá, por que que eu não utilizei o HP? Na verdade, nós utilizamos o HP primeiro. Nós utilizamos o HP para as 6 alternativas. E acabou que o que que aconteceu? Ficou uma diferença na hora da ordenação, né? As cardinalidades de cada alternativa, elas ficaram muito próximas. Tipo, 0,25, 0,248, 0,213, ficaram próximas as 6 alternativas. Isso é um problema, né? Porque quando você vai fazer a análise de sensibilidade, na menor mudança que você fizer na comparação paritária entre um critério e outro, você tem ali uma mudança na ordem das alternativas, né? Uhum. Então, ele vai lá, o decisor vai lá e faz lá a avaliação lá paritária, a comparação paritária dos critérios. Custo em relação a, sei lá, foguete. Custo em relação a foguete, a importância é 3. Ok, aí eu tenho lá uma ordenação e tal. Se ao invés de dar uma nota 3, né, lá da escala de Sartre, eu der uma nota 5, por as alternativas, as cardinalidades estarem próximas, você acaba tendo uma mudança de ordem das alternativas. E aí, isso, na verdade, não é bom, né? Porque se eu tenho, por exemplo, 3 alternativas, o bom é que eu tenho assim, 0,56, 0,24 e, sei lá, 0,30. Um exemplo, né? Um exemplo absurdo. 0,56, sei lá, 0,24, 80 e 0,20. Ok, eu não tenho dúvida que 0,56 tem a maior cardinalidade e é a melhor alternativa. Está resolvido o problema. O problema é quando as alternativas têm cardinalidades muito próximas. Que aí, na hora de fazer análise de sensibilidade, na menor variação ali dos pesos, você muda a ordem das alternativas, né? Então, foi isso que aconteceu ao aplicar só o HP nesse problema. Aí nós falamos, bem, então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o TOPSIS. O TOPSIS, esse problema não acontece. O TOPSIS, eu tenho lá alternativa ideal positiva, alternativa ideal negativa, e aí eu calculo lá o QCI, né? E aí não tem papo. Quanto mais próximo da alternativa ideal positiva e mais longe da alternativa ideal negativa, melhor é a minha alternativa e fim de papo. E acabou, né? Quanto mais próximo que se for de 1, melhor é a alternativa e fim de papo. Né? Só que aí o TOPSIS tem outro problema. O TOPSIS você precisa dizer os pesos dos critérios. E no HP você não precisa dizer os pesos dos critérios. No HP você só faz uma comparação paritária entre os critérios. Né? No TOPSIS, o decisor tem que me falar, olha, dá aí 30% para o custo, 20% para o alcance, 5% para o foguete, 2% para o armamento. E acontece que nem sempre o decisor ele está confortável para atribuir esses pesos de maneira direta, né? Então, foi daí que surgiu essa ideia de fazer esse merge, né? eu utilizei o HP, né? Nós utilizamos o grupo, o HP só para gerar os pesos dos critérios por meio da comparação paritária, e esses pesos dos critérios entraram lá no top SIS para poder gerar a ordenação. Então, na verdade, nós só utilizamos o HP até a metade, né? Nós só utilizamos o HP para a geração dos pesos dos critérios.
Muito bom.
Porque, na verdade, quem gerou a ordenação das alternativas foi o top SIS.
Muito bom. Legal, é legal entender assim, né, na intimidade, como os métodos funcionam e como a gente pode trabalhá-los para atingir o melhor resultado. E importante aqui nesse estudo também, a gente fala do HP, do top SIS, mas aí surge o 2N, né? Nesse mix entrou o 2N, que tem a ver com a normalização que foi utilizada no final, certo? É, a gente vai falar um pouco da normalização, mais detalhe um pouquinho mais à frente, no próximo passo, mas essa normalização, só para falar da importância da normalização aqui, por que ela é tão importante aqui nesse método que foi utilizado? E depois a gente fala de detalhes sobre elas.
Cada coisa que se fala é um fio que a gente puxa e vem um novelo, né?
Vem, lógico. Sempre.
Bem, primeiro eu preciso entender para que serve a normalização.
Uhum.
Né? Para que esses métodos eles utilizam lá, o HP, o top SIS, né? Para que eu preciso normalizar as coisas? Eu preciso normalizar porque dentro de cada critério, a matriz de decisão ela tem unidades de medidas diferentes. Né? E se o meu método é um método de agregação de síntese, o que isso quer dizer? Método de agregação de síntese quer dizer que eu vou agregar tudo. Vou agregar os valores da matriz de decisão, vou agregar os pesos, vou agregar tudo, e no final vou ter uma cardinalidade associada a cada alternativa. Se eu vou agregar tudo numa medida de eficácia, como é que eu vou agregar tudo se as unidades de medida de cada critério são diferentes? Eu tenho lá custo em milhares de dólares, eu tenho quantidade de foguetes em unidades, eu tenho peso da aeronave em toneladas. Como é que eu vou somar dinheiro com tonelada, com o número de foguetes? Como é que eu vou somar essas coisas? Não dá para somar. Não dá para agregar.
É o que eu digo para os alunos. Quando você quer fazer isso, você tem que levar tudo para uma régua comum, né?
Exatamente. É por isso que a gente normaliza. É daí que vem a normalização, né? Quando eu normalizo a matriz de decisão, ela toda fica adimensional. E aí, ela ficando adimensional, eu consigo aplicar um método de agregação.
Legal.
Eu consigo atribuir a ela uma função de agregação.
Tá ótimo. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais disso. Eu só queria destacar aqui que no artigo são descritos os passos, né, dessa metodologia. Então, só vou rapidamente aqui mencionar, depois, quem tiver interesse, vai ter aqui o link para o artigo nas notas do podcast. Mas são basicamente o seguinte, tem um primeiro passo que é a estruturação em si do problema, né? Que consiste em fazer aquilo básico que a gente faz sempre em problemas de PO, que é identificar o objetivo, os critérios e as alternativas. Depois entra aquilo que o professor Marcos falou, que foi a comparação paritária dos critérios, que é feita aqui, que nesse caso foi feita pelos tomadores de decisão através de consenso. Interessante lembrar aqui que neste problema específico, nesse estudo...
Nesse caso foi.
Tinham três tomadores de decisão, né? Que foram três pessoas que foram consultadas para isso. Depois o cálculo dos pesos dos critérios, né? Que aí essa é a parte AHP da coisa, né? Basicamente.
Isso.
Até aqui. Depois vem a avaliação das alternativas de acordo, aí tem com a normalização 1 e 2, aí o 2N, as duas normalizações escolhidas para serem comparadas e usadas. Por fim, a escolha do melhor helicóptero, no caso, e, por último, a análise de sensibilidade. Então, falando um pouco desses passos, só para a gente dar uma vasculhada no conteúdo, então, quando na estruturação, a gente já falou, né, eram seis alternativas e sete critérios, né? Os critérios, só para também não, a gente não entrar em detalhes nos critérios, mas era um critério era velocidade máxima, depois a capacidade de carga, depois tinha a metralhadora, né, o canhão principal, seu termo que usei. Uhum. Depois o número de munição, né, em unidades para o canhão principal, para a metralhadora, número de foguetes em unidade ser utilizado, a quantidade também de mísseis ar-terra, estava no pacote, e o alcance em quilômetros. Aqui, nos 7 critérios, não estava incluído o custo por uma questão de confidencialidade. Então, isso não está não tá aqui no estudo, o custo, não. Uhum. Questão de confidencialidade, já que era uma compra para o Marinha do Brasil e os produtos envolvidos. E aí, as alternativas são os vários modelos de helicóptero existentes, a gente não precisa descrever isso aqui, está lá no artigo. Quando foi feita a comparação paritária, aí é a comparação paritária clássica do AHP, certo?
Exatamente.
Estamos usando esses 7 critérios, aquela matriz 7x7. No artigo tem lá a descrição do resultado dessa comparação paritária com as matrizes sendo descritas, né? Mostrando o resultado. É interessante também ver isso lá. Quem tiver interessado, é muito bom, porque está bem didático. Né? E aí depois faz o cálculo dos pesos dos critérios.
Uhum.
Aqui, nenhuma grande novidade, certo?
No cálculo dos pesos. Só a aplicação do HP.
O HP também, de maneira clássica que todos já conhecem, ou para quem não conhece ainda pode ver como se faz, e depois estudar um pouco o HP. Tem uma tabela que mostra já quais são os critérios. Inclusive, o resultado mostra os critérios ordenados já, e deu para ver que qual o critério, né, quais critérios são mais relevantes.
Mais relevantes.
Teve um conjunto de critérios que são ligados ao poder de fogo, né, que são... Tem quatro, acho que tem três ou quatro critérios que são ligados ao poder de fogo, né, que é a metralhadora, a munição, né, os foguetes... Esses aqui deram, no final das contas, o grupo que teve o peso, maior peso na decisão, né? Nesse caso. Agora...
O que é bastante razoável, né? Porque se é um helicóptero de ataque, né? Uhum. Naturalmente que o poder de fogo vai acabar sendo, né, tendo, sobressaindo em relação aos demais, né?
Legal. E para fazer a avaliação das alternativas, então, quando falou das normalizações... No artigo mostra algo interessante, que são os 4 procedimentos mais usados na literatura para fazer normalizações, né?
Uhum.
Aí fala do primeiro procedimento, usa a pontuação de cada peso, da matriz de decisão, aliás, e divide pelo valor máximo. Das pontuações.
Isso é um dos procedimentos.
É um dos procedimentos.
É o AIJ dividido pelo máximo AIJ.
Máximo AIJ. Aí depois tinha a diferença, o segundo era a diferença entre as pontuações e o valor mínimo, dividido pela diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Né? Essa é uma segunda procedimento. O terceiro procedimento é a pontuação dividida pela soma das pontuações. Que, aliás, esse é um dos que é mais usados no método HP.
Do HP.
Tradicional, né? E o último, o quarto procedimento, é a pontuação dividida pela raiz quadrada da soma dos quadrados das pontuações.
Essa é a do top 6.
Essa é do top 6. E é engraçado que no artigo mostra que foi feito, todos os procedimentos foram testados, mas apenas o procedimento 2 aqui, neste caso, que é aquele da diferença das pontuações
Uhum.
com o mínimo e dividido pela máximo menos mínimo, e a 4, que é dividido pela raiz quadrada da soma dos quadrados, que deram resultados consistentes.
Exatamente.
Então, e daí, como é que foi isso? Como é que foi esse teste, professor Marcos? O que aconteceu?
O que nós fizemos aqui foi o seguinte, qual foi a ideia, né? Nós poderíamos deixar, nós fizemos dezenas de testes com várias matrizes para ver o que, que acontecia com essas quatro normalizações. Né? E é o que acontece o seguinte, o TOPSIS ele já tem uma normalização que é a normalização orgânica dele, vamos dizer assim, né? Que é o quarto procedimento de normalização que está lá no artigo, que é o AIJ dividido pela raiz quadrada do somatório dos quadrados. Essa já é a normalização, né? Que, aliás, esse raiz quadrada do somatório dos quadrados já é a norma do vetor, né?
Isso.
Então, essa já é a normalização orgânica do TOPSIS. Então, nós falamos, bem, vamos deixar essa normalização, porque já é a normalização dele. Então, nessa, não vamos mexer. E o que acontece é o seguinte, aplicando as quatro, os resultados, realmente, eles não eram consistentes, variavam muito de um para o outro, de um problema para o outro. E aí, qual foi a ideia que o professor Carlos, até ele teve essa ideia, né? Não fui eu que tive, ele que... Né? Ele falou, bem, então nós podemos fazer o seguinte, dessas quatro normalizações, duas delas mantêm a proporcionalidade e duas não mantêm. Né? Duas mantêm, duas não mantêm. Então, para nós testarmos a robustez, para nós testarmos a robustez da ordenação encontrada, vamos fazer o seguinte, vamos comparar o resultado da normalização orgânica do TOPSIS, que é o AIJ dividido pela raiz quadrada do somatório dos quadrados, que essa é proporcional, né? É uma normalização que mantém a proporcionalidade, e vamos comparar com uma que não mantém a proporcionalidade. Né? E aí, a que deu, nós testamos com as quatro, e a que deu, que mantinha, né, resultados consistentes, era a normalização, o segundo procedimento, se eu não me engano, que é o AIJ menos o mínimo AIJ, dividido pelo máximo menos o mínimo, que é a mesma do Sapir-Whorf. Essa não mantém a proporcionalidade. Né? E aí nós testamos também dezenas de casos, e aí ela manteve, assim, na maioria dos casos, houve uma convergência dos resultados. Né? Então, quer dizer, então, qual é a ideia que vai por trás disso? Né? A ideia de ter duas normalizações é meio que justamente testar a robustez do resultado do método. Né? Se eu tenho, vamos supor, se eu tenho duas ordenações e as duas coincidiram, com as duas normalizações, pô, isso mostra que, assim, que aquele resultado, que aquele apoio à decisão caminha para ser uma boa solução do problema. Né? Agora, se quando eu aplico as duas normalizações, a ordenação muda, isso mostra que eu tenho que tomar um certo cuidado, eu tenho que analisar melhor o problema, porque pode ser que haja alguma inconsistência na hora da estruturação, na hora... Então, assim, esse papo da normalização serve como um alerta, né? Olha só, era para a ordenação ser a mesma e não está dando. Então, alguma coisa não está legal. Vamos dar uma olhada melhor no problema, vamos analisar, entendeu? Então, essa que foi a construção, né, axiomática do método.
Não, muito legal. Você vê aí que quem lê um artigo desse acha que aquilo ali saiu assim, né? Por trás tem muita... Muito trabalho para chegar ali. Legal, né? Muito interessante.
Porque, na verdade, esse método, o HP TOPSIS 2N, não surgiu com esse artigo da Production. Ele surgiu num artigo de 2018, que o professor Zimós fez com outro pesquisador de doutorado chamado Alexandre. E aí que eles propuseram esse método. Só que se esse artigo foi publicado em 2018, quer dizer que eles começaram lá em 2014, 2015, fazendo esses testes, né? Então, quer dizer, então a gente já está falando aí de quase 10 anos de pesquisa até chegar a esse resultado.
Aí, veja, interessante, né? Um artigo publicado agora teve todo esse trabalho por trás. Isso é que é importante destacar, né, quando surge algo assim tão relevante. E para a gente ir caminhando aqui mais para o final já, no final do artigo vocês vão ver lá a escolha do melhor helicóptero. E aí é interessante notar que ali tem a observação de três grupos, após que foi aplicado o MEC, de três agrupamentos, ou clusters, como se chama, de resultados. Onde o primeiro contém dois helicópteros, que é a alternativa 6 e a alternativa 3, né, que pontuaram melhor nas duas normalizações e mantiveram a ordem entre elas, né, entre essas normalizações.
Uhum.
Que é o primeiro, que foi o Apache, que é a alternativa 6.
O Apache ganhou disparado.
Ganhou em todos, né, e o A3 também. Então, esses aí ficaram em primeiro e segundo e constantes aí também numa normalização e na outra. No segundo agrupamento, tinha as alternativas 1, 2 e 4, que pontuaram abaixo do grupo 1, ficaram ali no meio, né, intermediário, só que de uma normalização para outra, eles alteravam a sua ordem, variava. Isso. E teve uma alternativa que foi a 5, que é o terceiro agrupamento, que na verdade só tem uma alternativa, que foi o que obteve a pior pontuação nas duas normalizações.
Exatamente.
Ficou claramente isso. E depois vem aquela análise de sensibilidade em si, que também está explicada no final do artigo, sobre a comparação aqui que foi feita, interessante, né, com todas as alternativas ordenadas e vendo o resultado para normalização, para uma normalização e para outra, para cada decisor, né, para os três tomadores de decisão. E ficou claro que aí a alternativa 6, no caso a Apache, era que ganhava sempre, em qualquer condição, né? O que reforçava o resultado final. Né?
Então você observa o seguinte, que mesmo quando a ordenação não se mantém de uma normalização para outra, você não tem a pré-ordem completa, você tira muitos resultados dali, né? Então, a primeira questão é o seguinte. Se a alternativa 6, que foi o Apache, ele ganhou em todas as ordenações, em todos os cenários, né, vamos dizer assim, independente da ordenação dos outros, o Apache é o melhor.
Correto.
Né? Uhum. Então, porque, na verdade, esse problema, se a gente for analisar ele de verdade, ele não é um problema de ordenação, ele é um problema de escolha.
Perfeito.
O que a Marinha quer é escolher uma aeronave. Ela não quer ordenar as aeronaves, né? Porque são problemas de naturezas distintas, o problema de ordenação e o problema de escolha. A questão é que eu posso usar um método de ordenação para escolher, mas eu não posso usar um método de escolha para ordenar. Né? Então, eu ordenei, se eu quero escolher, eu vou escolher o primeiro.
Perfeito.
Eu posso resolver um problema de escolha utilizando um método de ordenação. Não tem problema nenhum. Né? Então, quer dizer, o problema da Marinha, que era escolher, você pode falar, né? Mas se o problema era de escolha, por que que você não usou um método de escolha? Não, eu posso usar um método de ordenação para escolher. Não tem problema nenhum. Então, a Marinha ela quer escolher uma aeronave. Ok, eu já disse, olha, independente do decision maker, independente da normalização, o melhor é o Apache, ponto. E aí a alta administração vai dizer se vai comprar o Apache ou não, por N outros motivos. Ok. Então, essa é a primeira questão. Mesmo que a ordenação mude, se o primeiro colocado foi o mesmo, nosso problema, teoricamente, já está resolvido. Né? E outra coisa, se você observar no artigo, a alternativa A5, ela fica em último lugar em todas as, né? Em todas as ordenações, A5.
Sim, correto, sempre.
Né? Então, aí, eu também posso fazer o seguinte, o decisor, bem, se ele quer escolher a A6, foi primeiro, está escolhido, acabou o problema. Se por algum motivo ele não quiser escolher a A6, nós podemos fazer nesse problema o que nós chamamos de destilação. Eu posso fazer a destilação tanto da melhor quanto da pior alternativa. E esse problema está perfeito para fazer uma destilação. Porque, beleza, decisor, você quer a alternativa A6, que foi o primeiro colocado? Não quero. Não quero comprar o Apache dos Estados Unidos. Ok. Então, vamos retirar o Apache do problema. Porque se ele ficar no problema, ele é o melhor. Ninguém discute mais isso. Então, se por algum motivo o decisor não quer o Apache, retira ele da matriz de decisão e roda ela de novo. Tá? E outra coisa, se o A5, eu não lembro agora qual era a aeronave, foi a pior, eu também posso destilar ela, retira a A5, porque independente de qualquer coisa, ela é a pior em todos os resultados. Então, eu vou tirar a melhor, porque o decisor não quer. Não, o Apache eu não quero comprar. E vou retirar a pior, porque ela é a pior. E aí, o meu problema que tinha 6 alternativas, passa a ter só 4. Porque eu já tirei a melhor, que o decisor não quer comprar, e já tirei a pior, que é a pior. E aí, com essas 4, eu rodo o problema todo de novo para ver o que acontece. Se vai dar uma ordenação bonitinha, se não vai. E assim a gente vai destilando até chegar numa solução.
Perfeito. E aí, para a gente fechar, se o nosso ouvinte que valeu o artigo e queira fazer essa destilação que você mencionou, ele pode usar algumas ferramentas de software, certo? Que já estão disponíveis para usar para esse método, né?
Já estão, já está lá, é o Tree Decision Methods, né?
Correto.
É só entrar lá, né? Já tem um site, se colocar no Google vai achar lá, Tree Decision Methods. Essa ferramenta nós desenvolvemos lá no Instituto Militar de Engenharia e ela roda o método HP, roda o método TOPSIS e roda o HP TOPSIS 2N. Né? Com 4 passos básicos, com 4 telas, você calcula todos os resultados do método, né? Com apenas 4 telas. Então, você coloca lá quem são as alternativas, quem são os critérios, preenche a matriz de decisão e faz a comparação lá dos critérios segundo a escala fundamental de Saad. Em 4 telas, você resolve o problema. Né? É muito intuitivo, muito fácil de mexer. Tem vários vídeos no YouTube já disponíveis explicando o método. Eu fiz um workshop, o workshop do método HP TOPSIS 2N, explicando passo a passo, não só o método, como também explicando passo a passo como utilizar essa ferramenta. Está tudo disponível no YouTube, lá no canal da Casa da Pesquisa Operacional.
Perfeito.
E o principal, esse software não precisa instalar nada, não precisa baixar nada, é só colocar lá o endereço e automaticamente ele carrega no browser. Eu sempre falo aqui no IME, se você tiver que baixar, instalar alguma coisa, já é meio caminho andado para dar errado.
Para dar errado, é. Né? E o importante, é não paga nada. Certo?
Não paga nada. Aberto, para todo mundo usar.
Beleza, perfeito. Então, olha, eu vou pegar, depois vou colocar os links disso tudo, né? Do artigo, do site, do Tree Decision Methods, e também do vídeo lá, do workshop que foi feito pelo professor Marcos na Casa de Pesquisa Operacional. Aí, quem quiser pode vasculhar tudo, explorar bem esse artigo, vai ser interessante. Pode treinar aqui também, fazendo a destilação, vendo qual seria a alternativa. Divirtam-se bastante com essa ferramenta. Esse artigo é um campo fértil para a gente usar essas ideias todas.
O pacote completo, né? O link do artigo, o link da ferramenta, uhum, né? E o link do vídeo lá no YouTube. Os 3 links, e aí a pessoa consegue, o pesquisador consegue aplicar em qualquer situação.
Exatamente. Perfeito, professor Marcos, foi muito bom. Acho que isso aqui já completa bem esse primeiro episódio falando de um artigo, né? A gente, então, discutindo um conteúdo de um artigo. Então, neste primeiro artigo em pauta, eu acho que foi um bom pontapé inicial. E no futuro, a gente vai fazer outros.
Vamos fazer. Vamos sim.
Professor Marcos, muito obrigado, hein? Um grande abraço. E a gente se vê
na
próxima semana, tem mais POCast.
Eu que agradeço, boa noite e até a próxima.
Até a próxima.